O nosso trabalho de hoje nós vamos ver, acompanhar três pensadores e um filme realizado no México. Então, primeiro, a apresentação dos livros. Com o declínio da pandemia, um dos filósofos, que é o Edgar Morin, o Edgar Morin nasceu em 1921, agora, portanto, 100 anos, né? O Edgar Morin, na época do seu centenário, nos dá uma belíssima obra de presente sobre lições, ensinamentos para esse período de pós-pandemia. Para esses dias que agora começam, para o nosso tempo, para as nossas questões existenciais. Então, o primeiro livro que nós trabalharemos é do Edgar Morin. O segundo livro que nós trabalharemos hoje é do filósofo italiano, o Giorgio Agamben, O Fogo e o Relato. Isso é uma metáfora, né? Das escrituras, o fogo aqui simboliza o mistério. E o relato tem a ver com a história. Nesse sentido que veremos o fogo, e o relato, ensaios sobre a criação, a escrita, a arte e os livros, Giorgio Agamben. O terceiro livro, que nos ajudará hoje a aprofundar e refletir os estudos, é do Viktor Frankl, o austríaco, né? Nascido em Viena, é o mais velho deles. Viktor Frankl nasceu bem no início do século passado, em 1905. Quase 15 anos depois nasceria o Edgar Morin e depois mais 20 anos viria ao mundo o Giorgio Agamben. Pois o Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, é uma das obras clássicas do Viktor Frankl, que conta a partir dos campos de concentração. E estes três autores e suas obras nos ajudarão a aprofundar, a refletir sobre vários elementos importantes em nossa época, com um filme. Um filme muito bonito, do Matthew Porterfield. O Porterfield é um jovem diretor, roteirista, escritor. E ele fez uma obra muito bonita. Essa obra tem uma única personagem, que é interpretada pela Bárbara Lopes, que faz o papel da Carla. E a Carla vai para uma, após a morte do pai dela, ela vai para uma pequena, para uma grande cidade, que é Tijuana. Tijuana, alguns dos senhores estiveram na nossa viagem de estudos a Monterrey. Monterrey, no norte do México, foi onde aconteceu o Encontro Internacional de Filosofia Clínica, né, junto com a Universidade de Monterrey, pois Monterrey tem fronteira com os Estados Unidos também, fica bem próximo, ali perto de, para quem vai para Houston, no Texas. E Tijuana, onde se passa a obra que nós estudaremos, também fica na fronteira com os Estados Unidos, mas no outro lado, na costa ocidental da fronteira mexicana com os Estados Unidos, para quem vai para Los Angeles. Para vocês terem uma ideia da imensidão que é o México. De Monterrey, na costa oeste, lá ao norte, até Tijuana, são mais de 2 mil quilômetros, 2.300 quilômetros aproximadamente. E lá, essa personagem, a Carla, interpretada, uma linda interpretação da Bárbara Lopes, vai para a casa de uma tia. A obra é muito bonita. E a obra dá o título aqui ao nosso trabalho de hoje, que é sobre ouvir, ouvir-se, conversar. É sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Imediatamente vamos começar com Giorgio Agamben, com a obra O Fogo e o Relato. Observe o que o Giorgio Agamben coloca aqui, nesta obra aqui. Foi um ciclo de palestras e conferências importantes que o filósofo realizou entre 2010 e 2013. E que tem aqui nessa publicação. Eu vou direto à parte que nos diz respeito. Só um pouquinho, por favor. Aqui está. Giorgio Agamben escreve o seguinte: lembre do que estamos tratando hoje, a questão do ouvir, ouvir-se, conversar, com o mundo, conosco, com os vários elementos. Então, o Giorgio Agamben escreve: depois de tantos anos dedicados a ler, a escrever, a estudar, às vezes ocorre entender qual é o nosso modo especial, se é que existe algum, de proceder no pensamento e na pesquisa. Trata-se, no meu caso, de perceber aquilo que Feuerbach chamava de capacidade de desenvolvimento, contida na obra dos autores que eu amo. O elemento genuinamente filosófico contido numa obra, seja esta de arte, ciência, pensamento, a sua capacidade de se ser desenvolvida. Algo que ficou sem ser dito ou foi intencionalmente se deixado e que se trata de saber encontrar e acolher. Por que sou fascinado por essa busca do elemento passível de ser desenvolvido? Porque, seguindo-se a fundo este princípio metodológico, chega-se fatalmente a um ponto em que não é possível distinguir o que é nosso e o que pertence ao autor que estamos lendo. Alcançar essa zona impessoal de indiferença, na qual desaparecem cada nome próprio, cada direito autoral e cada pretensão de originalidade, é algo que me enche de alegria. Então, observem, dentro do tema que estamos trabalhando hoje, a opinião do filósofo italiano Giorgio Agamben, segundo o qual, para ele, essa diluição dos fatores, você vai ler um livro, vai ver vai uma peça de teatro, um recital, e de tal maneira você está com relação a isso que há uma espécie de amálgama. E não há mais quem escreve, quem está escrevendo, o que é escrito, quem é personagem, quem é autor. Tudo se passa dentro de um contexto agora muito diferente da experiência. Vou partilhar a tela com os senhores para irmos a esta obra, que traz vários apontamentos importantes sobre isso que estou tratando aqui.
Sé que se acerca el aniversario luctuoso de la muerte de tu papá. No importa en qué momento de tu vida te suceda algo así, sentirás una cierta alegría y un vacío remordimiento. Todas esas emociones enredan dentro de ti. La verdad que escribí anteriormente. Roli poli oli, viva la chai singular, en el planeta circular, le encanta jugar. Roli poli oli, viva la chai singular, en el planeta singular. Ay. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Hola Carly, ¿todo bien? Me imagino que ya llegaste, ¿qué tal el camino? Acá ya te extrañamos. Avísame qué onda. Beso. Oye, leí algo que me hizo pensar en ti, pero te lo dejo por acá. ¿Qué significa el vivir en una habitación? ¿En qué momento se convierte verdaderamente tuya? ¿Cuando pones 3 pares de tus calcetines a remojar en un plato hondo de plástico rosa? ¿O cuando calientas un poco de pasto sobre una hornilla eléctrica de las que usas cuando vas a acampar? ¿Será cuando usas todos los ganchos de ropa sin par en tu closet? ¿O cuando martillas a la pared una vieja postal del sueño de Santa Úrsula de Carpaccio?
Vejam, na obra Em Busca do Sentido, o Viktor Frankl coloca que pessoas que às vezes têm muita dificuldade em sequer reconhecer nelas mesmas ou em estar com os outros, precisam enfrentar alguns desafios. Vejam alguns destes desafios. Pela maneira com que uma pessoa assume o seu destino, destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela-se, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou, na luta levada ao extremo pela autopreservação, pode esquecer sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento, ou não? Quando se trata de ouvir, ouvir-se falar, certas dimensões parecem escapar a régua com que muitos medem esses elementos. Há um desafio. Às vezes estamos ouvindo algo que não queremos, que não sentimos, que não nos diz respeito. Às vezes não sabemos o que fazer com esses elementos. Vocês viram quando ela chega a casa? Ela senta numa cama, faz carinho num gatinho, vai até o telefone ver se há mensagens. Essa experiência dela de ouvir, de falar e de eleger aquilo que dentro dela ela escolherá para conversar. O Edgar Morin, quanto a esses princípios, ele coloca que nós temos algumas lições da pós-pandemia. Para esse filósofo, a pandemia nos levou a lições duríssimas, como a ficar reclusos dentro das nossas casas. Algumas vezes não podíamos sequer ir até a esquina comprar. Havia horário para fazermos isso. Não podíamos mais abraçar, não podíamos mais nos encontrar. E uma série de outros elementos. Diante de todo esse quadro tão grave, alguns recuaram muito de conquistas do humanismo, outros esqueceram lições que foram durante décadas exercitadas, principalmente depois da Segunda Guerra. Na obra dele, ele trata muito, com grande proximidade, o que houve nos problemas estudantis, principalmente na década de 60. Então, o Edgar Morin, nas lições do coronavírus, ele diz assim, ele pontua, ele diz, número um, o desafio existencial, diz o filósofo. Uma nova relação com o tempo. O isolamento foi uma reclusão, mas foi também uma libertação interior em relação ao tempo cronometrado, ao ritmo, condução trabalhado. A sobrecarga de horas de trabalho das profissões liberais, nossa existência até então regida por um tempo cada vez mais acelerado, pôde ser de novo organizada. Desacelerada. Terminado o isolamento, vamos retomar a corrida infernal? Guardaremos o gosto por fazer as coisas devagar, zanzar, andar de bicicleta, praticar o slow food? Deixaremos de querer ir mais depressa e mais longe? Deixaremos de subordinar o principal, nossa própria realização e nosso elo afetivo com outras pessoas, ao que é secundário ou mesmo fútil? Ele coloca como uma pergunta. Ou seja, nessa etapa em que estamos vivendo, e o tema de hoje é ouvir, é falar, é conversar. Estes elementos todos que vivemos com a pandemia foram colocados em xeque, eles foram tracionados. Edgar Morin pergunta, vamos voltar ao que era antes, a correria que era antes? Bem, o que os senhores estão presenciando nos seus consultórios? Estamos vendo que algumas pessoas retornaram à correria que viviam antes. Alguns até com a impressão subjetiva de um tempo perdido, que precisam recuperar. Outros aprenderam lições importantes e não voltaram para suas correrias. Estão ajustando, fizeram melhorias existenciais em suas vidas. Isso é ouvir também. Isso é falar também. Isso é conversar também. Mas há vários outros fatores importantes aqui. Eu vou partilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar esse trecho no qual esta personagem, a Carla, começa a conversar com ela mesma. Como ela faz isso? Ouvindo os próprios pensamentos. E à medida que ela ouve, fala e pensa, ela observa ao redor o apartamento, a casa onde ela está. Às vezes ela está no meio de um pensamento e ela observa um móvel, um objeto e parece que aquilo faz mudar, às vezes, a direção, o sentido de para onde ela está caminhando. Às vezes não. Às vezes aquilo se torna invisível e só surge a audição dela. O que ela elege, o que ela escolhe, esses encontros e desencontros que ela faz. E por mais que pareça indiferente toda a paisagem, mobiliário que está ao redor dela, por vezes, é nessa invisibilidade, mas no acolhimento que isso propicia a ela, que ela pode desenvolver essa autoescuta e essa escuta de coisas que estão tão longe e que agora, através desse acolhimento, desse aconchego, ela consegue acessar, ouvir. Isso tudo é parte do conversar. Isso tudo é parte do ouvir-se e de ouvir outros. Não é uma tarefa simples. Vou partilhar a tela com os senhores.
Supongo que habrás hecho viajes. Ya sabes, cuando te pasas horas en la carretera para llegar al mar o a un volcán o a cualquier otro sitio. Te levantas muy temprano en la mañana y apenas puedes abrir los ojos. Te paras en algún lugar para beberte de un termo. Y al mediodía comes fruta en un campo. Ya sabes, un viaje típico. Y cuando estás en el coche, empiezas a pensar muchas cosas. Cuando salí de mi casa, no recuerdo en dónde dejé el filtro de mi cámara. ¿Dónde habrá ido a parar? ¿O cuál era el nombre de la actriz que vi ayer en la televisión? ¿O las agujetas de mis zapatos están a punto de romperse? ¿O qué miedo tengo de tener un accidente? ¿O me pregunto si ya no voy a crecer más? Te preguntas muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, esto junto con las imágenes que vas teniendo mientras estás en movimiento en el coche, empiezan a apilarse unas encima de otras. Los campos y las casas empiezan a aparecer poco a poco y luego se desaparecen detrás de ti. ¿No es cierto? Y entonces, este escenario junto con las cosas que ibas pensando se empiezan a mezclar en tu cabeza. La gente esperando en la parada de autobús, un borracho vestido de gala dando tumbos, una mujer con una canasta llena de naranjas, y un campo de flores y montañas y bosques. Todo eso lo ves e ao pouco tempo já não o vê.
Quem acompanha, por vezes, considera, é isso que nós fazemos? E há um princípio de identificação muito grande com a personagem. Um ano após ela perder o pai dela, a quem ela amava, nós localizamos na fala, no discurso dela, muitos dos diálogos, muitos dos modos como nós conversamos conosco, com os outros. E há alguns trocadilhos existenciais muito consistentes. Por exemplo, por vezes você acha que a pessoa, que o nosso modo de pensar conosco é algo interno, é nosso. E ao ver um personagem desse fazendo o mesmo movimento, é provável que alguns se deem conta e digam, não, mas isso que eu achava que eu fazia apenas comigo, na verdade, eu faço é muito mais é com os outros, e muito menos comigo. E nesse sentido, a personagem do filme, interpretada pela Bárbara Lopes, nos mostra como em um espelho o que estamos fazendo, o que não percebemos. Ela nos oferece essa leitura, essa possibilidade. Vamos traduzir em letras mais simples para o nosso cotidiano. Algumas pessoas não se dão conta, por exemplo, do quão são rudes, do quão, quando conversam com outras, dão respostas duras, rápidas, às vezes desproporcionais. E se você chamar a atenção e disser fulano, fulana, para que responder assim? Alguns distraídos do que fazem ainda justificarão, dizendo: ah, a pessoa não me ouve, a pessoa não sabe, ela não entende, então eu tenho que reforçar. E não se dão conta de que o recurso que estão usando para os próprios propósitos que elas pretendem é completamente contraditório. O Giorgio Agamben, observem que ele coloca algumas páginas depois. Aqui para os nossos amigos, tá bem? Quem afinal encontra coragem de falar, tem a consciência de falar, ou eventualmente de calar, em nome de um nome que falta Falar ou calar em nome de algo que falta significa sentir e colocar uma exigência. Em sua forma pura, exigência é sempre exigência de um nome ausente. E inversamente, o nome ausente exige que falemos em seu nome. Vocês têm várias ilustrações sobre isso que o filósofo está colocando. Várias, desde as mais simples. Por exemplo, às vezes você está pensando em algo que precisa necessariamente não ter imagem, precisa ter um sentimento. Se no meio do que você está pensando, e é um diálogo que você está fazendo com você, com alguns elementos referenciais, às vezes você está falando, estabelecendo essa conversa porque abriu a janela e entrou uma brisa e você a sentiu, então todo esse diálogo surge. Se agora nós colocarmos uma imagem, às vezes, a imagem retira a propriedade da palavra e você fica com a imagem, às vezes tão forte que ela acaba mudando o pensamento para um outro contexto, um outro lugar. E você já não sabe, às vezes, sobre o que estava falando. Há muitas traduções, aliterações, traslados de questões no diálogo, no pensamento, no diálogo conosco, com os outros. Não é assim que usualmente funciona? Bem, mas em tudo isso, no falar, no ouvir, no dialogar, nós somos reféns dessas coisas todas? Provavelmente até uma parte, né, pessoal? Somos reféns dessas coisas todas. Pois temos um propósito. Às vezes você vai falar de determinadas coisas, vai pensar sobre determinadas coisas. Ainda que tenhamos esses elementos que podem até objetar toda essa conversação, é usual que nós consigamos uma expressão e até um ponto levar até um fator. E esses elementos servem para aprimorar, decorar, fazer intuir, fazer buscar outras questões. O conhecimento que estamos tendo em torno de toda essa conversação pode nos ajudar a aprofundar esses quesitos. Sim, cada vez mais. O George Agamben, nesta belíssima obra, O Fogo e o Relato, ele prossegue dizendo assim: disse que uma coisa exige a outra, quando, havendo a primeira, também haverá uma segunda, sem que a primeira a implique logicamente ou a obrigue a existir. O que a exigência exige, de fato, não é a realidade, mas é a possibilidade de algo. Possibilidade que se torna objeto de uma exigência é, contudo, mais forte do que qualquer realidade. Por isso, o nome que falta exige a possibilidade da palavra, mesmo que ninguém se apresente para proferi-la. Mas aquele que no final opta por falar ou por calar, em nome dessa exigência, não precisa de nenhuma outra legitimação para a sua palavra ou para o seu silêncio. Belíssima reflexão de Giorgio Agamben. No caso de um discurso concatenado, de um discurso direcionado, esses elementos não quer dizer que você colocará um cabresto nas suas palavras. Quer dizer que, com esses elementos, nós poderemos enriquecer o vocabulário existencial, enriquecer o discurso, trazer exemplificações muito mais profundas, muito mais ajustadas ou múltiplas para uma determinada questão. Daí, os critérios para você escolher o lugar de onde você vai falar. Os elementos que vão estar com você. E muitos outros fatores que vão variar conforme a pessoa, conforme o lugar, conforme a dimensão. O Edgar Morin, prosseguindo nessa obra As Lições do Coronavírus, e aqui ele se refere à pós-pandemia, os elementos, ele diz que outro fator importante diz respeito ao quanto as nossas liberdades foram ameaçadas. Nas restrições todas que foram feitas, muitos restringiram muito além daquilo que estava sendo proposto. E, de certa maneira, se assustaram com aqueles elementos todos. E precisam, em certa parte, readquirir suas convicções em torno da liberdade de expressar, de ir, de vir, de escolher. Ele diz assim: em primeiro lugar, a restrição aos nossos direitos fundamentais para lutar contra o vírus, justificada no momento imediato, agora é problemática pela maneira como foi imposta e pelos riscos futuros que comportam. Teria sido mais prudente votar uma lei específica de precaução contra a epidemia em vez de desenterrar o estado de urgência que, votado em 55, com objetivo repressivo, possibilitou os piores abusos durante a Guerra da Argélia. Numa sociedade democrática, as medidas restritivas de liberdade devem ser limitadas à estrita dimensão das situações. As medidas da exceção invocadas contra o terrorismo foram mantidas. Ele aqui mostra, desde as leis que foram feitas a partir da década de 50, sobre liberdade, sobre as exceções. Depois, o terrorismo, que as medidas contra o terrorismo, que Edgar Morin coloca que na França houve aí muitos problemas em torno disso, como recentemente, não é, quando entraram numa redação, os jornalistas, entre outras coisas. Então ele fala que mesmo assim, isso precisa de uma especificidade, não pode ultrapassar os limites que vão cercear aquelas coisas que são essenciais. Entre elas, o conversar, o falar consigo. O Viktor Frankl, nesse sentido, tem alguns elementos muito importantes. Ele viu que muitas pessoas em cativeiro, isso muito tempo antes de tudo que estamos falando, desaprenderam algumas coisas, desaprenderam às vezes a sentir, desaprenderam a se expressar por conta das restrições todas. Mas que há muitas formas de se fazer isso, desde a esperança, desde a maneira de sentir. Então ele coloca essa parte aqui embaixo. Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ser neste sofrimento também uma tarefa sua única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos, dentro deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela o destino e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento, está também a possibilidade de uma realização única e singular. Quando ele fala em sofrimento, ele está falando desde as nossas ansiedades, desde os nossos medos, desde as nossas impossibilidades, das angústias e de muitas, no caso específico da obra, daquelas pessoas que vivenciaram os campos de concentração. Viktor Frankl não está dizendo negue, fuja, desconsidere. Ele está dizendo há formas de lidar com isso, que se não são as melhores, diante das melhores possibilidades, pelo menos podem nos propiciar alternativas importantes de aprendizagem, que talvez, principalmente a fuga, o negar e o evitar, ainda que em alguns casos possa funcionar, não nos dão. Não em tão ampla margem. Então ele propõe não um enfrentamento, mas um diálogo com isso. O que este padecimento tem a me ensinar? Como lidar com tal coisa? Indagar. Neste filme, personagem indaga, questiona, deixa o pensamento flutuar, o traz de volta e faz vários movimentos. Para quem assiste, muitas vezes, ainda mais com a leitura desses filósofos e dentro da pauta do que estamos fazendo, por vezes você pode pensar, puxa, o que ocorre Não seria mais interessante que ela direcionasse, canalizasse isso para um caminho? Mas talvez você também pense, mas ao fazer isso ela não perde esse mosaico de tantos pensamentos para todas as direções? Talvez seja assim a forma dela de expressar. O que nos leva à questão de que não há um pensamento melhor ou pior, o certo é pensar assim ou assado, mas que diante de cada contexto, conforme a história de vida dela, conforme a questão que está em andamento e o que se desdobra, aí nós temos algumas premissas. Talvez fosse mais interessante arregimentar seus recursos de pensamento neste sentido, por esta forma. Talvez fosse melhor desta outra forma, por este outro caminho, desta outra maneira. São questões, não é? Que surgem, que são instigantes para esses propósitos. O George Agamben, um pouco antes de tudo isso, desmarquei a folhinha aqui, só um pouquinho para pegar de volta. Falaram que ela está aqui. Um pouco antes dele colocar o elemento do falar e calar, ele diz assim: muitos anos atrás, num país não distante da Europa, em que a situação política era sem esperanças e as pessoas estavam deprimidas e infelizes, poucos meses antes da revolução que levou à queda do soberano, circulavam fitas cassete em que se ouvia uma voz gritar. E aí ele coloca palavras religiosas, palavras de apoio, de ajuda a Deus, um longo texto. Depois ele diz: as pessoas oprimidas e infelizes deram ouvidos àquelas vozes, e o soberano corrupto foi obrigado a fugir. Em nosso país também, as pessoas estão tristes e infelizes. Também aqui a vida política está apagada, está sem esperanças. George Agamben está falando da Itália. Mas, enquanto aquela voz falava em nome de alguma coisa, em nome de Deus clemente, misericordioso, em nome de quem ou de que pode aqui se alçar uma voz para falar? A pontuação do discurso de George Agamben chama para o critério de qual é a definição que você usa para definir. Qual é o critério que você usa? Porque observe, dentro do que o George Agamben fala, dentro de nós há uma multidão de elementos. Nos fala o sensorial, quando, por exemplo, você tem fome, quando você está cansado, passa um dia inteiro de pés dando aula. Quando dentro de nós fala a esperança de chegar em casa, ver seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, respirar um pouco o ar do jardim. Esperança. Dentro de nós fala também um compromisso que temos amanhã, uma prova que precisa ser feita, temos que estudar. Em todo esse mosaico, em toda essa sinfonia, que às vezes é uma cacofonia, um som ruim, e às vezes não queremos ouvir, em tudo isso, a que vamos prestar atenção? Qual é o privilégio? Qual é a prioridade? O que se apresentará diante de nós? É por urgência? É pelo que chega primeiro? É pelo que fala mais alto? Sabemos diferenciar isso? Sabemos colocar isso nas pautas indicadas segundo a ordenação do que acontece na nossa vida? Esta personagem no filme faz isso? Quando ela faz isso? De que forma ela faz isso? Por fim, as lições do coronavírus de Edgar Morin. Ele nos diz que existem outros desafios e que são muito importantes. Desafios que agora fazem parte das nossas vidas no falar, no ouvir, no conversar. Por exemplo, o desafio das incertezas, que ele coloca assim. Além das incertezas, ele está se referindo basicamente às econômicas. Todo o futuro também agora está incerto. No entanto, é preciso tentar entrever as tendências, os riscos vindouros. Assistiremos à retomada da globalização ou o prosseguimento do retrocesso autárquico? Estamos caminhando para a expansão dos nacionalismos, para o sucesso dos soberanismos e para o fechamento das fronteiras? Ele fala que há um perigo de um grande retrocesso em tudo isso. Dependendo do que vamos ouvir, do que vamos conversar, do que vamos falar, muito estará decidido e muito estará encaminhado. O que queremos para as nossas vidas? Ele diz, não se sabe se o processo retrocessivo anterior à crise do vírus será acentuado pela epidemia e depois dela, ou se ao contrário, poderá ser detido ou si mesmo
recuado. O palácio está cerca do mar. É hermoso. É meu palácio. E mientras eu disfruto todo isto, o coche chega a seu destino e saco las maletas, pongo la casa de campaña, me pongo mi traje de baño y la gente me habla. Y paso verdaderamente un mal rato intentando proteger el palacio en mi cabeza. Cuando la gente dice cosas como que el agua está fabulosa, sin contaminantes o algo parecido, es como si derruyeran mi palacio. ¿Me entiendes?